As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A greve marcada para esta quinta e sexta-feira pelos trabalhadores da rodoviária do Tejo, precisamente para o regresso às aulas depois das férias de Natal. Desta forma, são esperados constrangimentos na deslocação casa-escola e vice-versa, assim como para quem utiliza este serviço para a deslocação até ao trabalho, como é óbvio. A empresa confirma esta greve num esclarecimento prestado no respectivo site, onde refere que a ação de luta dos funcionários começa pelas 3 da manhã desta quinta-feira e se estende até igual horário do sábado. Que se avizinha. Nesse mesmo texto são admitidas perturbações nos serviços. Recorde-se que em novembro último os trabalhadores da RT já tinham alertado para a necessidade de atualização de salários e ainda para o facto de alguns motoristas terem de prestar serviço entre as 5 da manhã e só chegar a casa pelas 22 horas e isto com um salário de 609 euros. Chama-se Mateus e é o primeiro bebé de 2019 do Conselho do Tomar e também da região do Médio Tejo. Nasceu na maternidade do Hospital de Abrantes pelas 17h48 deste dia 1 de janeiro. É filho de Ruth Granjo e de Tiago Mota, que já tinham duas meninas de 6 e 5 anos. Ruth Granjo está muito feliz com o nascimento de Mateus e deseja que seja um bebé saudável. O parto correu muito bem depois da chegada ao hospital pelas 9 horas. Conta a mãe que está agora à espera que as manas vejam o pequeno Mateus, estão ansiosas para verem o irmão. Refere. O primeiro bebé do distrito de Santarém chama-se Vera Ivanova. Nasceu às 12h46 do primeiro dia de janeiro no Hospital Distrital de Santarém, filha de um casal oriundo da Bielorrússia, radicado em Benavente há alguns anos. A menina fica ainda com uma história para contar, uma vez que os pais, já a caminho de Santarém e depois de terem começado as contrações, tiveram que parar numa operação de fiscalização realizada pela Guarda Nacional Republicana em Marinhais, mas os operacionais, assim que se aperceberam da situação, abriram caminho para o casal.
Rádio F, a primeira a informar.
Os dados dizem respeito à Operação Ano Novo da Guarda Nacional Republicana. Em apenas 3 dias, entre 28 de dezembro e 1 de janeiro, morreram 8 pessoas nas estradas portuguesas, onde também há a lamentar 18 feridos em estado grave. Na sequência das ações desencadeadas pelos mais de 3 mil militares que estiveram no patrulhamento rodoviário e na prestação de auxílio aos condutores, foram fiscalizados 28.460 automobilistas, dos quais 458 apresentaram a excesso de álcool e destes 167 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro. Foram ainda detidas 67 pessoas por conduzirem sem habilitação legal. Das 7.629 contraordenações rodoviárias detectadas, registro para 2.930 por excesso de velocidade, 338 por falta de inspeção periódica obrigatória, 343 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, ou 233 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, entre outras infrações.
Rádio Earth, informação.
O ano de 2019 vai traduzir-se no reforço do nível de cobertura do saneamento básico no Conselho de Tomar, com conclusão de algumas das obras em curso e o lançamento de outras. É pelo menos esse o objetivo do município de Tomar, que pretende levar a cabo a revisão de todos os projetos de saneamento existentes no município, com condições de ligação à rede em alta e submeter os mesmos a financiamento. Está já definida a priorização das obras a realizar, mas como referia a Presidente da Câmara na recente Assembleia Municipal, a prioridade será sempre para a intervenção no Centro Histórico de Tomar.
Numa primeira fase, os senhores presidentes de junta que são abrangidos pelas mesmas já o sabem, será fechar tudo o que falta na zona do Coito, Santa Marta, portanto, ligando, vai abranger a junta urbana e a junta de São Pedro, era isso que tínhamos elencado nessa primeira fase e que já está a avançar a revisão do projeto. Depois da reunião de quinta-feira, e como podemos, vimos que os outros municípios que estão na empresa, na possível empresa, nós somos dos municípios que mais projetos têm e que, portanto, maior capacidade têm depois também de fazer obra, de assumir a revisão do projeto e estar em condições de avançar mais rapidamente, vão ser igualmente revistos, igualmente submetidos ao mesmo tempo, todos os projetos que tínhamos, vamos a falar de saneamento, que tenhamos de saneamento onde haja condições de ligação à alta e tratamento pela alta. Por exemplo, A questão que o Sr. Presidente de Olalhas colocou na reunião do dia 11, não vai ser possível avançar com o projeto dele, porque isso mete águas de Vale do Tejo. Em todas as outras freguesias, implica a construção de estações elevatórias, em todas as outras freguesias, saneamento, é disso que estamos a falar, em que seja possível que a Alta esteja a trabalhar e que transporte para a Etar de Santa Cita, vão ser entregues todos os projetos de todas as freguesias que estejam nestas condições. Na questão da água, e porque a água, o aviso não abriu limpinho para a remodelação de condutas, vamos ter que encontrar aqui uma narrativa para conseguir colocar a água. E aí a prioridade vai ser para o centro histórico. Na remodelação, separativos, fazer tudo. A prioridade aí vai ser para o centro histórico. Se tivermos ainda a capacidade de ir, só que a gente não pode meter um projeto só com remodelação. Tem que se integrar, temos que tentar construir aqui uma outra narrativa. Mas saneamento é entrar tudo. Água, centro histórico, essa é a prioridade e a seguir, se conseguirmos meter mais alguma, meteremos.
As igrejas de São João Batista e de São Francisco e a criação da Casa Museu de Maria de Lourdes Melo e Castro vão ser prioridades para eventual investimento no decorrer de 2019. As intervenções só serão possíveis no âmbito de uma reprogramação dos fundos comunitários. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, refere que a prioridade será a reabilitação da Igreja de São Francisco.
Dentro do desenvolvimento urbano, para além de todos estes PEDU, que está no PEDU, colocámos ainda à frente, com uma menção de IFRU, a reabilitação da Igreja de São João Batista e a criação da Casa Museu Maria de Lourdes Melo e Castro. Sendo que foi dar com a indicação de IFRU, porque se conseguirmos ir a fundos comunitários, que neste momento e na altura em que nós fizemos o orçamento estavam tapados, houve uma reprogramação que foi apresentada, uma reprogramação dos fundos comunitários, e portanto tentaremos que nessa reprogramação aquilo que era o dinheiro que estava adstrito na cultura e no património ao Convento de Cristo, e permitam-me recordar que quando foi construído o atual quadro comunitário de apoio, houve áreas de investimento que foram mapeadas pelo Governo Central de então, e as áreas de mapeamento foram a educação, a saúde e o património cultural. E aquilo que foi mapeado para a nossa região foram 7 milhões de euros para o Convento de Cristo. Conseguimos, numa primeira fase, baixar desses 7 milhões de euros para 5 milhões de euros, restando os outros 2 milhões a dividir pelos 13 municípios do Médio Tejo. E, portanto, tendo sido aprovada uma reprogramação, vamos tentar que nesta reprogramação consigamos também retirar alguma verba, até porque a taxa de execução dos 5 milhões de euros é nula ou muito baixa, retirar alguma verba para aí sim alocarmos, e aquela que é a primeira prioridade é a reabilitação da Igreja de São Francisco.
A freguesia de Urqueira, no concelho de Oreia, homenageou Rui de Sousa Valério, o novo bispo das Forças Armadas, nascido na localidade de Amieira, precisamente naquela área territorial. O bispo foi assim homenageado na recente Assembleia de Freguesia, com a atribuição de um voto de louvor. Nesta sessão, registro para as presenças do Almirante António Ribeiro, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, assim como de Luís Albuquerque e João Moura, respectivamente presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal de Oreia. Na intervenção que fez, Rui Valério não deixou de se confessar orgulhoso com a distinção de que estava a ser alvo.
Agradeço esta homenagem sem falsas modéstias, sem não merecer. Além de honrado, também me enche de orgulho, porque estou consciente dos seletos critérios da nossa terra quando se trata de homenagear alguém. As gentes daqui são exigentes e rigorosas. Por isso, tão raros são os atos de louvor. Enche-me de surpresa e alegria ter passado por essa porta do céu. Cada um, é bem verdade, é um pouco dos lugares onde vive e viveu, mas é muito da terra onde nasceu. Por isso partilho o que mais sinto ter recebido desta nossa querida terra e que tenho levado comigo pela vida toda. Urqueira, para mim, significa testemunho. Esta é a palavra-chave que identifica a nossa história. O primeiro testemunho marcante que recebi das gentes desta nossa terra e que se entranhou em mim de forma indelével foi o das aparições de Nossa Senhora Infante. Muitos dos que eram avós da minha infância tinham uma história pessoal para contar sobre as experiências espirituais da Cova do Vinho. E ofereciam-me, com orgulho, verbosamente, enriquecida por detalhes que revelavam ainda admiração e surpresa, não obstante os muitos anos decorridos desde os factos extraordinários de 1917. Essa frescura, na forma como testemunhavam o que presenciaram e o tom maravilhado com que partilhavam as suas experiências, foram para mim e para tantos de nós um caminho certo para a fé, para essa abertura fundante do ser humano em relação a Deus. Mas o que é também, fundamentalmente, testemunho do valor do trabalho. Desde cedo se aprendia, e aprende certamente, o gosto pelo esforço do labor cotidiano. A faina do dia-a-dia era e é o alicerce da construção da vida. Garante a liberdade e a autonomia pessoal e contributo precioso para o bem comum. Mas também é ainda e continua a ser veículo de camaradagem, uma vez que a labuta diária nos incluía na roda de parceiros de vida.
O espaço da antiga Churrasqueira Mendes, que funcionou durante largos anos na área do mercado municipal de Tomar, vai voltar a ganhar vida. Pelo menos é esse o objetivo da autarquia nabantina, que discutiu em reunião do Executivo as formalidades inerentes ao procedimento para a formação de contrato de cedência de uso privativo em direito de superfície para a construção e a exploração de estabelecimento de restauração e bebidas. Recorde-se que o plano de pormenor do Flecheiro, ainda em vigor, prevê a construção de um fórum, mas esta ideia, há muito abandonada, vai então dar lugar a um espaço de restauração já adequado ao novo PDM em discussão. Disso deu conta Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar.
O atual plano de pormenor do Flecheiro, que está em vigor, não prevê esta situação. Se bem se recordam, o plano de pormenor que ainda está em vigor, o que prevê para aquela zona é um mega edifício, recordam-se do que se chamava, da intenção da altura, o fórum, não é? Que era, de facto, um edifício com uma volumetria de tal forma que ficava mais alto que o atual quartel dos bombeiros, por exemplo. Mas pronto, é isso que está previsto para toda aquela zona do mercado. O que é certo é que nós temos vindo a trabalhar isto de maneira a que o plano pormenor que está, como sabem, a ser revisto e está terminado em termos técnicos e também de concertação com as entidades. Falta agora, digamos, as últimas formalizações, nomeadamente em sede de concertação, para publicação depois. Mas, portanto, dizia, está, obviamente, tudo devidamente coordenado para que neste local, efetivamente, volte a existir aquilo que nós entendemos como desejável para aquele espaço, um bom restaurante, seja ele o que venha a ser por parte de quem ali decidir investir. Parece-nos que é algo que tem, de facto, um enorme potencial, não só pela localização, mas pelos estacionamentos, também pela possibilidade que o edifício tem tanto dentro do projeto que vier a ser depois selecionado, mas com Tem a possibilidade de ter ali um resto de chão, primeiro andar. Portanto, é de facto algo muito interessante, mas o que queria de facto fazer é esta advertência, que é de facto real. Portanto, o atual plano pormenor não prevê, mas no decorrer e no tempo que ainda vai demorar até portanto, esta questão obviamente ser formal, o novo plano estará em vigor e, portanto, prevendo já esta situação. Aliás, devo dizer que nós temos conseguido, embora isso seja mais fácil do que esta questão, porque neste caso trata-se de uma construção nova, mas temos conseguido já licenciar algumas reabilitações na Avenida Nuno Álvares, já com as regras do novo plano, precisamente porque se tratam de reabilitações, porque o atual nem isso, na maioria dos casos, permite.
É seguramente uma das intervenções mais marcantes que terão lugar no Conselho de Ferreira do Zêzere durante o ano de 2019, depois da recente apresentação do projeto de valorização turística de Dornes, projeto esse que contempla um roteiro turístico que engloba a Torre Pentagonal e as três igrejas matrizes, Dornes, Beco e Areias. O município ferreirense pretende avançar com um conjunto de intervenções para diminuir aquilo que o vereador Hélio Antunes refere como poluição visual. A intenção passa por melhorar a qualidade turística que Dornes oferece, mas sem adulterar as características da localidade.
Da parte do município está já o compromisso, portanto, vamos fazer uma intervenção aqui a nível da aldeia, no que diz respeito às infraestruturas básicas, portanto, na prática é tornar a aldeia mais agradável a quem visita, retirar toda a parte de cabos elétricos, retirar toda a parte de poluição visual o máximo possível, para tornar a aldeia num espaço mais acolhedor, mais típico e mais genuíno, e portanto, e voltar um pouco a mostrar a aldeia, se calhar, como era há um século atrás. E também, ao mesmo tempo, dotá-la de boas infraestruturas para o turismo. Portanto, está prevista também a requalificação das casas de banho públicas. Portanto, é um projeto, aliás, o projeto já está praticamente concluído, vai entrar em obra, contamos nós também, em breve. E também, depois, no que diz respeito ao investimento privado, portanto, aí será, não somos nós, portanto, serão os empresários. Portanto, contamos também que, com alguns investimentos, alguns deles já estão previstos, portanto, está previsto neste momento abrir uma nova unidade de turismo rural aqui em Dornes, portanto está já em fase de projeto e há já um empresário a desenvolver esse projeto. E depois contamos que também, junto com o desenvolvimento turístico que já está a acontecer, também que comecem a surgir mais algumas lojas de artesanato, mais algumas lojas de produtos locais, e que torne este espaço realmente um espaço turístico, portanto, de eleição, e também com as condições necessárias para isso. No entanto, queremos manter, e isto acho que é uma vontade de todos nós, manter ao mesmo tempo o genuíno de Dornes, não estragar Dornes, também é esse o nosso objetivo, portanto, e ao mesmo tempo oferecer um turismo de qualidade.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a ETE.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.